Tudo bem? Estão felizes? Alegres? Bem dispostos? Pronto. Isso é que interessa. Porque eu ainda vou ter aqui mais 2 horinhas. Alguém tem fome? Só a Isabela, né? Tudo bem. Vamos voltar aqui então. Eu queria compartilhar algo muito... Vai ser muito rápido, tá? Não se preocupem. Queria compartilhar algo que veio aqui, começou a trabalhar no meu interior e algumas dúvidas se levantaram. Daquelas coisas que nós vivemos no nosso dia-a-dia, né? Estamos lá no nosso trabalho e às vezes perguntam alguma coisa ou colocam uma questão e nós ficamos a pensar, pois é, porquê? Né? Ou o que é que se passa? O que é que está a acontecer? Pois bem, eu estava num tempo lá no meu trabalho. E na hora do almoço, os meus colegas estavam a falar sobre, para variar, né, sobre a crise. Não é? Alguém já ouviu falar sobre a crise? Então, esse bicho papão? Não. Então, a crise, é assim, já é tema já há vários anos, não é? E parece que 2014 é que é o ano que nós vamos sair da crise. Será? Só está assim meio da dúvida, não sabe se sim, se não. Eu também não sei, tá? Também não sei. Mas o mais engraçado é que, a nível da nossa empresa, o que eles diziam era que vem que as pessoas que são mais trabalhadoras, as pessoas que trabalham bastante, as pessoas que são dedicadas, por vezes não recebem aquilo que é justo. Não recebem, não apenas não estamos a falar a nível de salário, mas às vezes a recompensa a nível de um patrão, o reconhecimento, vamos dizer assim. Não são reconhecidos, ou não, talvez não são honrados. E honrar, geralmente no trabalho, tem a ver já com a parte financeira, e não só. Então eles diziam que a culpa... E depois, quem... muitas vezes falava mais, tinha mais lábia, ou aqueles que armavam alguns esquemas, conseguiam melhores cargos, melhores posições, melhores trabalhos, melhores recompensas, e que não lhes parecia justo. Pois bem, e depois eles foram, claro, arranjar um culpado. Porque é que isso acontece? Então o culpado... sabem quem é que é o culpado desta situação para eles? Eram os seus pais. Engraçado, não é? Isto foi em tom de brincadeira. Mas porquê? Porque eles diziam que os pais tinham tentado dar um ensino, uma educação, com valores, com princípios, à moda antiga, não é? A fazer o que é certo, o que é correto, a reconhecer quando deve ser reconhecido, a repreender quando deve ser repreendido e tudo mais, não roubar, a dizer sempre a verdade, aquelas coisas que nós ensinamos aos filhos. Só que eles dizem que o mundo onde nós vivemos hoje não dá para ser assim. Quem for assim vai ser comido, vai ser devorado pelos outros. Quem for assim não vai conseguir ter sucesso. Quem for assim não vai conseguir, talvez nem sobreviver a esse mundo que está cada vez mais violento. Não compreender? E eu percebi-me que isto não é um pensamento só daquele local, daquelas pessoas, mas é muitas vezes um pensamento que é generalizado. É um pensamento que muitas pessoas concordam com este tipo de pensamento. Muitas das pessoas às vezes não dizem que concordam, mas acabam por ter comportamentos que indicam que concordam com esse tipo de pensamento. Então isso começou-me a preocupar. Porque eu tenho filhos, tenho 3 filhos. E a educação que eu estou a dar a eles é uma educação com princípios. E com princípios cristãos, que ainda é mais forte, mais vincado a parte de fazer o que é certo, o que é correto. Amém? É que nós tentamos ensinar as crianças que não têm que ser como aquelas crianças lá fora, às vezes crianças da escola que só fazem coisas erradas, que mentem, que roubam, que fazem de tudo para conseguir eles se sobressaírem. Às vezes é preciso pisar um ao outro, não faz mal. Desde que consigam atingir os objetivos, está tudo bem. Eu ensino aos meus filhos que não é por aí. Mas eu tenho que concordar que é muito difícil viver assim e lá fora conseguir ser bem sucedido. Alguém concorda comigo? Muitas vezes nós vemos que nós estamos no nosso trabalho, no nosso emprego, no nosso dia-a-dia, nas escolas, os jovens, e querem ter uma vida segundo a palavra. Aquilo que a palavra diz, ensina, nós sabemos que é correto, mas nós vemos-nos em situações em que eu vou ter que fazer isto, porque senão se calhar até vou ser despedido. Se calhar os meus amigos já nem me vão falar, não querem estar mais comigo, não vou conseguir ter um grupo para fazer os meus trabalhos de grupo, imagina. É como aquela secretária, tem aqui alguma secretária? Ou secretário? Não? Então podemos falar à vontade, não é? Então tem aquela secretária que está lá no trabalho, ela é cristã, até de vez em quando coloca um hino, né, evangélico, para abençoar aquele lugar. E depois recebe uma chamada. Recebe uma chamada. Ah, o patrão está. Ah, vou verificar. Põe à espera. Olha, patrão, está aqui o fulano tal, quer falar consigo. Ah, diz ele que eu não estou. E ela está ali num dilema. E agora? Ele é meu patrão, está a mandar. Mas eu não posso mentir. Estão a compreender como não é fácil? Às vezes nós pintamos a coisa bem bonito e ah, não é fácil, somos cristãos, somos crentes, temos a palavra, o Espírito Santo, aleluia. E isso é muitas vezes a religiosidade a falar. Mas agora vamos mesmo na prática ver como é que nós vamos fazer isso. Porque na realidade a secretária deve dizer a verdade, certo? Porque Deus diz que não devemos mentir. Amém? Então vamos lá ver o que é que a palavra diz sobre isto. Vamos lá em Êxodo, capítulo 2, dos versículos 1 até o 17. Já está ali, Êxodo 2, do 1 até o 17. Isto tudo porque nós dizemos que a igreja não está em crise, mas está em Cristo. Amém? Agora vamos ver se na realidade a igreja está mesmo em Cristo. Então diz assim. Toda a gente já achou? Se não acharam, podem acompanhar aqui na tela. Diz assim. Pois um homem da casa de Levi casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu de betume e pés, e pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos, à margem do rio. Só para situar o que é que se passa ali, era um tempo bastante complicado para o povo de Israel, o povo hebreu. Povo de Deus, aqueles que serviam, os primeiros a servirem a Deus, ao único Deus, tá? Então, aconteceu que neste tempo eles eram escravos por causa de uma crise que assolava aquela terra. Havia fome, havia miséria e eles, houve uma altura que eles tiveram que ir para o Egito. Então, lá no Egito, no início até foi bom. Tinham lá pessoas influentes do seu povo, que era José. E tomava bem conta deles. Mas José morreu. Passou o seu tempo. Os hebreus passaram a ser estrangeiros naquela terra. Então, o faraó, a certa altura, viu que os hebreus estavam muito fortes. Eles multiplicavam-se muito. Havia uma unção de multiplicação sobre aquele povo. Certo? Assim como há sobre nós. Amém? Muito bem. Vamos ter muitos filhos. Então, como ele viu que estava-se a tornar uma ameaça. Algumas pessoas estão-se a rir, acho que... Bom, seguindo em frente. Como o faraó começou a ver que os hebreus podiam ser uma ameaça, não eram, porque eles até eram calminhos. Eles até não eram muito exigentes. Eram escravos até bons, vá. Não sei, alguém já teve escravo aqui? Não? Também não, não sei comparar. Mas, por aquilo que a palavra fala, eles eram obedientes, eles eram trabalhadores, não mentiam e tudo mais. Mas o faraó começou a ver que eles já estavam a ultrapassar o povo do Egito, em número. E ele, como um homem, um político, um homem de guerra e tudo mais, viu que é uma ameaça. Se eles um dia se lembrarem que não querem ser mais escravos, são muito fortes, certo? A solução, vamos matá-los. Pronto. E foi assim que ele decidiu. Cada rapaz que nascesse era morto logo à nascença. Ali, aquela mulher teve um rapaz, só que viu que ele era formoso e quis ficar com ele, esconder. Era impossível naquele tempo. Já viram o que é esconder um bebê? Sem que ninguém veja. É complicado. No outro dia deu nas notícias, uma mulher conseguiu fazer isso, não é? Viveu, não sei, acho que 2 anos, na bagageira de um carro, mas acabou por ser descoberto. Então, aquela mulher tentou fazer o impossível. Eu vou esconder. Não, eu não posso matar esta criança. Então, até conseguiu durante 3 meses. 3 meses esteve escondido, não é? Eu estou mesmo a imaginar. Aquele bebê mal começava, aquele chorinho de recém-nascido, já ia lá ver o que era, se era fralda, se era fome e tudo mais, se era cólicas. E então conseguiu mantê-lo lá 3 meses, até que viu, não posso mantê-lo mais tempo aqui. O que é que eu vou fazer? Colocar num, como é que diz ali? Uma arca de juncos. Fez uma pequena arca, um cesto. Revestiu, olha só, não foi de qualquer forma, tá? Revestiu para que a água não entrasse e colocou lá o menino. Colocando entre os juncos à margem do rio. Agora no versículo 4. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A seguir, a filha de Faraó desceu para banhar-se no rio e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança. E eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele. Digam comigo, compaixão. E disse, este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti? Versículo 8. Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino, disse-lhe a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e lhe chamou Moisés. Digam comigo, Moisés. Dizendo, porque das águas o tirei. Versículo 11. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu até com seus irmãos e atentou para as suas cargas. E viu um egípcio que feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro. E vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 hebreus contendiam e perguntou ao que fazia injustiça. Por que feres o teu próximo? Versículo 14. Respondeu ele. Quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, certamente o negócio já foi descoberto. A trama, aquilo que ele tinha feito, tinha sido descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar a Moisés. Este, porém, fugiu da presença de faraó e foi habitar na terra de Midian e sentou-se junto a um poço. Até aí, tá bom. Então nós podemos ver que Moisés, ele teve uma infância um pouco atribulada, certo? Como eu disse, ele vivia num tempo de crise mesmo. E para tentar fugir daquilo tudo, a mãe teve que tomar uma medida drástica, foi entregar o seu filho. Deus é bom. Deus é tão bom que... Para já ela fez aquilo bem. Ela fez aquilo de forma correta. E enviou ainda a sua filha para ir acompanhar, ver o que é que vai acontecer. Não largou lá a criança. E depois, a mulher que encontrou aquela criança era filha de Faraó, uma princesa. Vejam bem, tinha muito dinheiro. O dinheiro não era problema para ela. E melhor ainda, quando ela encontrou, ela ficou, é hebreu. Identificou logo, porque as crianças eram logo marcadas à nascença, os meninos. É hebreu. O que é que vamos fazer? Aí saltou lá do meio do mato, estou mesmo a imaginar, né? Miriam saltou. Olha, eu conheço alguém que até pode cuidar dessa criança por ti. E ela, olha que boa ideia, não é? Faz isso, vai lá chamar alguém. Chama aí qualquer mulher. E ela foi chamar quem? A própria mãe de Moisés. Então a própria mãe de Moisés pôde dar a educação que ela sempre quis dar e ainda recebia um salário do faraó para isso. Bênção, não é? Quantos aqui não querem fazer aquilo que sempre desejaram, aquele sonho, e ainda receber bem por isso? Bom, não é? Pois é. Primeiro ponto que eu quero ressaltar é que tu podes mesmo estar em Cristo. Sim, eu creio que tu estás em Cristo. Mas a crise vai sempre tentar te apanhar. Sabe aquela coisa de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Não tem como, mas a crise vai tentar te apanhar. O mundo vai tentar te apanhar. O mundo vai tentar chegar até ti, à tua casa e à tua família. Esse é o propósito, é um dos propósitos de Satanás. Tentar destruir aqueles que mudaram de equipa. Sabem? Quem mudou de equipa aqui? Amém. Eu também mudei de equipa. Hoje eu sirvo à equipa vencedora, né? Estamos do lado certo. Mas isso não impede que os problemas venham. Amém? Essas são as más notícias, tá? A seguir vem boas notícias. O segundo ponto é que é o papel dos pais de preparar o cesto para que o filho possa ser enviado ao mundo. Este cesto aqui é uma figura da educação que nós damos às nossas crianças, aos nossos filhos. Quem que é pai ou mãe? A nossa função é preparar os nossos filhos para aquilo que vem ainda. Para aquilo que eles não nascem preparados. Vocês sabiam que as crianças não nascem preparadas para enfrentar o mundo? Nós temos que ensinar tudo. Nós temos que ensinar até... Olha, uma coisa... Eu tenho uma recém-nascida em casa, não é? Aquilo que ela faz bem é comer e xixi e cocó. Faz muito bem isso. Chora quando tem fome, chora quando tem fralda suja, reclama, não é? E a gente vai lá. Só que a gente vai ter que começar a ensinar um dia mais tarde que ela, se não puser o biberon na boca, ela fica lá, à procura. Mas um dia ela vai aprender que ela pode segurar no biberon sozinha, certo? Um dia mais tarde até vai aprender a comer com talheres. Vou-lhe ensinar isso. Ou com pauzinhos, como eu sou japonês. Não é? É assim, é mais eficiente. Um dia mais tarde vão-lhe ensinar até a cozinhar a sua própria comida. Antigamente tinha que ensinar ainda a caçar. Não é? Agora já não, já vem feito. É só cozinhar. Mas isso é tudo papel dos pais. Também vão-lhe ensinar o que é certo e o que é errado. Não apenas porque te convém. Não apenas porque estás lá em casa, queres assistir televisão, não queres um miúdo ali aos berros, aos saltos. Não é só por causa de ti. É porque um dia, se ele tiver esse tipo de comportamento lá fora, na escola, no trabalho, ele não vai ser bem sucedido. Certo? Então é o nosso papel, assim como a mãe de Moisés fez, preparou aquele cesto para que a água não pudesse entrar. Para que pudesse estar, de certa forma, isolado, protegido. Amém? Eu sei que muitas das mães têm tendência a proteger demais até, né? E está ali com o seu filhinho debaixo das suas asas e não deixa fazer nada, não sai. Não é? Mas é o nosso papel mesmo de proteger, tá? Pais. Não critiquem as suas mulheres quando elas estão a proteger os filhos. Está bem? Também, homens? Ah. E este sexto, eu dei-lhe outro nome. Eu não sei se vocês vão achar a piada. Mas este sexto, eu dei-lhe o nome de caráter. Digam comigo, caráter. Afinal de contas, o que é caráter? Vocês já pensaram nisso? Eu descobri aqui algumas definições de caráter. Uma delas é que caráter é um conjunto de qualidades, boas ou más, de um indivíduo e que determinam a sua conduta e concepção moral. Ou seja, resumindo, caráter é aquilo dentro de nós que regula o nosso agir moral, as nossas decisões, o nosso dia-a-dia. É muito engraçado que esta palavra vem do grego, que é a mesma palavra que define uma marca que um objeto tem. Sabem aquela marca? Compras uns ténis, né? Isabel tem aqui uns ténis, vamos ver se é de marca. Tem três listas. A gente olha e sabemos. É Adidas. Hã? Chique. Agora tu vais comprar um carro. E chegas lá e vês um avião? Um leão. Boa, um leão. Vocês sabem logo a marca. Qual é que é? Muito bem, vocês percebem de carros. Não é? Então há uma marca que define a coisa, aquele objeto. E é essa mesma palavra que provém a palavra caráter. Ou seja, nós temos de ter uma marca que nos define, que nos torna únicos, que nos torna diferentes. Fixe, não é? E agora, o mau caráter. Já viram alguém que é mau caráter? Olhem para a pessoa que está do teu lado e diz assim, eu acho que ele não está a falar de ti. Mas diz assim, eu acho. O mau caráter não é aquele que escolhe ser mau. Ouviram? O mau caráter não é aquele que escolheu ser mau. Tipo, estou muito bem e um dia, vou ser mau. Vou pegar criancinhas para fazer mingau. Não é isso. Os brasileiros entendem, né? Papas da veia, muito bem, mas papas da veia não rima com mau. Então, o mau caráter não é alguém que lembrou-se um dia ser mau ou que tomou essa decisão por livre, espontânea vontade, geralmente. Mas é alguém que não tem convicção própria. É alguém que é levado pelos outros, pelo mundo, pela vida, e por isso muito facilmente cai em tentação. Cai em fazer coisas erradas, mesmo sabendo que são erradas. E esse caráter, como é que ele é formado? Isto na psicologia, há muitos debates, há muitas discussões, mas o caráter, o certo é que o caráter, ele é desenvolvido. O caráter não nasce já com a criança, ele é desenvolvido e ele vai sendo desenvolvido através da nossa experiência com o mundo, com as coisas, com as situações. Ou seja, se eu passo muito tempo com o meu pai, com a minha mãe, é com essas pessoas que eu vou tendo as minhas primeiras experiências. Vou aprendendo o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer ou não fazer. Nós aprendemos através de uma experiência má ou às vezes uma experiência boa. Nós aprendemos também através do exemplo, através do modelo dos nossos pais ou daqueles que nos são próximos. Amém? Então vocês conseguem compreender a importância das pessoas na nossa vida. Se nós temos homens e mulheres de Deus conosco que nos levam a ter um bom caráter, a entender qual é que deve ser um caráter de um cristão, nós vamos desenvolver esse caráter de forma natural. Aquilo que a palavra diz, à medida que eu vou crescendo, é normal para mim. Não é, eu não preciso fazer um esforço para conseguir cumprir os mandamentos. É do género assim, O meu filho, sei lá, vai lá fora, um caso bem prático, vê nas notícias que houve um assalto e mataram pessoas e não sei o quê. Ele fica a olhar para aquilo, ele não consegue compreender, aquilo não é normal. Aquilo na cabeça dele não faz sentido, porque ele sempre foi ensinado que não se deve roubar, não se deve matar, e ele não tem esse desejo, essa vontade. Amém? Porque ele é ensinado nesse sentido. Ele está a crescer dentro de uma igreja, que é um lugar saudável para crescer. Amém? Agora, as crianças que muitas das vezes não têm pessoas próximas que possam dar um bom exemplo. Atenção, que não é só ensinar por palavras, mas é dar o exemplo. Porque muitos dos pais, hoje em dia, têm a tendência a ensinar, a falar, mas não conseguem nem ter tempo para mostrar como fazer. Já viram aquele pai que trabalha das 6 da manhã até à meia-noite, à 1, 2? Vai ter tempo para quê com o seu filho? Não vai ter tempo. E depois não tem tempo para o filho, a mãe fica sobrecarregada também, não tem paciência. E então é assim que começa o mau caráter. Não tem exemplo. Não tem ensinamento, não tem um modelo que possa mostrar aquilo que é certo, como deve fazer, derramar amor sobre aquela criança, mostrar o que é amar e como deve amar. Amém? Então, a cada dia mais, nós caminhamos é para esse sentido. Então, quando nós chegamos um dia lá à frente e vemos pessoas de mau caráter, nós não podemos achar estranho, porque nós estamos a desenvolver isso agora. As nossas crianças, muitas das vezes, não têm o tempo necessário com os seus pais. Não têm o tempo necessário com pessoas que deem um exemplo mesmo. São crianças que aprendem muito mais com a internet ou aprendem muito mais com os seus amigos lá fora do que com os próprios pais dentro de casa. Então nós, daqui a uns anos, se calhar vamos achar estranho porque é que aquela criança tornou-se nisto ou naquilo, até viveu na igreja. Até cresceu na igreja. Mas não basta, porque a igreja não vai dar educação aos teus filhos. A igreja vai sim ajudar-te nessa educação. Mas a educação quem dá? És tu. Diz assim, sou eu. Crês mesmo nisso? Isto que eu estou a dizer não é só bíblico. Psicólogos, estudiosos já chegaram a essa mesma conclusão. E têm hoje casos, muitos casos, de pessoas que não têm conseguido desenvolver um bom caráter por causa da infância que tiveram. Amém? E nós, como igreja, nós vamos mudar essa realidade hoje. E agora vamos falar de nós, adultos. Porque se calhar nós já não tivemos uma boa infância. Se calhar esta situação do Moisés, nós até nos revemos nela, porque andamos de lar em lar, andamos de mão em mão. Não sentimos que éramos amados, porque Moisés, vocês podem pensar, Moisés foi tratado como um príncipe, ele viveu como um príncipe. Moisés teve uma boa vida, comparando com os hebreus que eram escravos. Mas sabem, na realidade, Moisés, ele queria estar lá com seus irmãos. Moisés queria estar lá com o seu povo. Ele não compreendia porque é que ele estava lá naquele palácio. Era diferente, tinha que se vestir como egípcio, falar como egípcio, mas ele cá dentro, ele sabia que não era egípcio. E aquilo era uma luta. De onde é que eu sou? Quem sou eu? E Moisés vivia com essa luta. Ele queria estar com o seu povo. E ele tentou fazer isso da sua própria forma. Porque não teve uma infância totalmente formada por princípios bíblicos, princípios de Deus. No início da sua vida até teve a mãe, com certeza, que inculcou-lhe alguns dos princípios bíblicos, alguns dos princípios de Deus. Mas ele bem cedo ele foi para o palácio. Agora vocês estão a imaginar, Faraó com 500 filhos, vocês acham mesmo que ele ia estar lá a perder tempo com cada um? Faraó, com milhões de habitantes naquela terra, a preocupar com o futuro daquela nação. Vai estar preocupado com Moisés, nem é um filho verdadeiro da sua filha. Nem é um neto verdadeiro, vá. Moisés andava lá. Andava para lá largado. Então eu não sei como é que foi a tua infância, como é que foi o teu passado. Mas nós podemos ver que o nosso passado muitas vezes ainda continua a ter influência no nosso presente. Muitas vezes nós hoje tentamos ter uma vida correta, segundo os princípios de Deus. Nós queremos mesmo fazer de coração aquilo que está na palavra. Nós queremos mesmo viver uma vida segundo aquilo que Deus tem falado. Mas muitas vezes nós falhamos, não conseguimos, porque aquelas coisas do passado ainda continuam a marcar e a moldar a nossa vida hoje. Moisés, ele decidiu que ele não queria continuar assim, mas ele não sabia bem como. Ele não sabia bem o que havia de fazer. Ele começou a tomar algumas decisões, como nós vemos ali em Êxodo, em que pela sua própria força, ele chegou, viu uma injustiça. Ele sabia que aquilo era injusto. Porquê? Se calhar a mãe já lhe havia dito sobre como tratar o próximo. E viu aquele egípcio a maltratar o seu próprio irmão, o seu povo. Ele resolveu ir lá, tomar alguma medida, fazer alguma coisa. Quantas vezes isso não acontece connosco? Há uma injustiça que está a ser feita, está a acontecer, às vezes ao nosso redor, ou às vezes na própria vida, família, casa, e nós não aceitamos aquilo, mas nós tomamos uma medida um pouco drástica e não fazemos da forma correta. Não agimos da forma correta. Então ele foi tentar fazer o certo da forma errada. Sabe o que é? Corrigir um erro com outro erro. Ele matou. E mais. E ele se calhar, Moisés até pensou, eu se calhar agora eu vou conseguir me incluir nos hebreus. Porque eu defendi um irmão. E aquele irmão que eu defendi provavelmente vai falar bem de mim. E ele vai espalhar a notícia. E aquele meu irmão vai falar tão bem de mim que eles vão me amar. Vão me dar atenção. E sabe o que aconteceu? Foi o contrário. Ele ainda foi julgado. Ele foi maltratado pelos seus próprios irmãos. Que ele chegou lá. No momento após, ele chegou e viu dois hebreus a discutirem e ele foi lá, não é? Eu agora que sou o máximo, o top e tudo mais. Não discutam, meus irmãos. Não é bonito. Aí vem logo o irmão. Mas quem és tu? Tu ainda no outro dia mataste um homem. E vens dar lições de moral. Opa, tu estás mas é calado. E viraram as costas. Como é que Moisés ficou nessa altura? Olha, Moisés estava completamente perdido. Ele já não sabia mais o que fazer, para onde virar, para onde ir. E ainda por cima, Faraó, seu avôzinho, decidiu, ou melhor, descobriu que ele matou uma pessoa. Ainda por cima, um egípcio. Crime. E como é que se pagava aquele crime? Morrendo. Então Moisés estava tramado. Se ele ficasse ali, ia morrer. Se fosse com os hebreus, também ia ser maltratado. Olha, ele decidiu, mas sair daqui. Não tem para onde ir, vou para o deserto mesmo. Lá não tem pessoas, só tem mato. Mato? Nem mato, é areia. Né? Lá ele encontrou um poço para beber uma aguinha de vez em quando. Mas provavelmente Moisés, ele estava desolado. Ele estava já sem esperança, ele estava sem convicções. Ele estava desesperado e provavelmente já nem queria saber mesmo dos hebreus ou dos egípcios. Ele queria, olha, vou viver a minha vida. Naquele tempo nem tinha armas para dar um tiro na cabeça, né? Nem comprimidos para engolir. Estava em depressão mesmo. Moisés estava desesperado e se calhar, olha, já não estou nem aí. Eu já não estou nem aí. Façam o que quiserem. Porque a minha vida já não tem valor. O que ele não contava é que ele servia a um Deus que dá valor às pessoas. O que ele não contava é que ele fazia parte de um povo que servia a um Deus que criou a cada um, a cada homem, a cada mulher com um propósito divino. E então, esse próprio Deus foi se encontrar com ele lá naquele deserto. Lá naquele lugar onde não havia nada nem ninguém. E a sua vida aí começou a ser transformada. A sua vida, a vida de Moisés, foi totalmente transformada. Nós vemos Moisés antes desse encontro com Deus e Moisés depois do encontro com Deus. Lá naquela sarça ardente. E nós vemos, não é a mesma pessoa. Não é o mesmo homem. O homem que tomava as decisões segundo a sua própria vontade. O homem que tomava decisões segundo aquilo que lhe parecia bem. O homem que não sabia falar, não sabia se expressar. De repente, torna-se um grande líder. Um homem cheio de poder e unção. Um homem que transformou, e ainda hoje nós falamos de Moisés. Vocês sabiam que Moisés... ele é reconhecido não é só no cristianismo, não é só no judaísmo. Há inúmeras religiões, já desde o islamismo, que reconhecem Moisés como um grande homem de Deus. Sabiam? Ele marcou esta terra, a nossa história. E foi aí então que a sua vida foi totalmente transformada e pôde experimentar, desta vez pessoalmente, tudo o que já tinha aprendido ou ouvido falar acerca do Deus dos Hebreus. Ele nunca mais foi o mesmo. Ele descobriu a razão porque ele tinha sido criado. Ele descobriu a razão porque é que ele não tinha morrido naquela situação. Eu não sei se tem aqui alguém que já passou por uma situação que se calhar tu até podias ter morrido. Se calhar tu não era suposto estares aqui. E tu vês a mão de Deus nessa situação. Não sei se isso já aconteceu contigo. Eu já por algumas vezes já me aconteceu. E eu não morri, ainda estou aqui. E isso indica que Deus ainda tem algo comigo. Ainda tem algo para fazer através de mim. Talvez nesta nação. E eu posso dizer que Deus tem algo contigo nesta manhã. Deus tem algo contigo na tua vida. Para que tu possas ser influência, para que tu possas influenciar as pessoas que estão ao teu redor, a tua casa, a tua família, talvez esta terra, esta nação, ou talvez a Europa toda, o mundo, não sei. Mas Deus tem algo contigo. Então, a mensagem que Deus tem hoje é para não desistas. Não tomes por certo a tua vida hoje como está. Toma mesmo uma decisão de ter esse encontro pessoal com Deus. Toma mesmo uma decisão, porque isto é uma decisão. Deus está aqui hoje, Ele se manifesta. Mas é para quem quer. É para quem abre o seu coração. Porque com certeza Ele vai falar contigo. Com certeza Ele vai se revelar a ti e Ele vai mostrar aquilo que Ele tem ainda contigo. Porque é que ainda estás aqui? Porque tu não estás em vão. Ele vai-te mostrar o porquê. Não sou eu que vou mostrar isso, mas é Deus quem vai mostrar na tua vida. Eu um dia tomei essa decisão. Eu não acreditava em Deus. Eu, a minha esposa, na altura era a minha namorada, a Tânia ainda era pior. Até nem sempre foi mais de extremos, não é? Eu sou um pouco, fico assim naquela zona ali, meio cinzenta. Ah, não tenho bem a certeza, então não vou dizer nem que sim, nem que não. E tal. A Tânia não. Falavam de Deus, graças... Bastava alguém dizer, graças a Deus, não é, Tânia? Oh, graças a Deus, graças a mim. Olha, eu é que me esforcei. Ela era atleta. Então, ela fazia, corria bem, não é? Ela fazia boas provas. E no final estava lá, recebia taça, medalha e tudo mais. Aí vinha alguém, boa, Tânia, olha, graças a Deus correu bem, né? Graças a Deus. Então eu que estive lá a correr, Foi Deus que esteve lá a correr. Fui eu que estive lá a correr. Ela era assim. Eu acreditava, eu era mais parvo, se calhar. Eu acreditava numa força. Eu pintava aquele quadro, né? Uma energia que gera todo o universo. Ó, que bonito. E nós, não é? Nós estamos aqui, se calhar vamos ter outra oportunidade. Acho que era um bocado budista. É, né? Influências do meu pai. E então, houve alguém que começou a orar por mim. Sabiam que a oração tem poder? Eu sei, eu descobri isto da melhor forma, porque houve alguém que orou por mim. Eu ainda era uma criança. Eu lembro, e quando converti foi uma enorme alegria para ela. Ela orava por mim, pela minha família toda. E eu era criança, não percebia, mas ela vinha e colocava a mão e orava, abençoava e profetizava. Eu não entendia aquilo e sempre vivia a minha vida da minha forma, do meu jeito. Mas o certo é que Deus, houve um dia, começou a falar comigo e a mostrar-me, através até da própria natureza, através da sua própria criação, que isto tudo não é uma obra do acaso, não é uma obra de uma energia. Porque, é assim, vamos dizer a verdade, a energia não tem inteligência, certo? Vocês veem eletricidade? Vocês, por exemplo, temos aqui luzes. Carregam no botão, faz luz. Carregam no botão, desliga a luz. Não tem inteligência. Não vai, de repente, fazer alguma coisa, construir alguma coisa. Eu comecei a ver que as coisas eram tão perfeitas, excluindo a mão do homem, não é, que vem estragar muitas das coisas. Eu comecei a ver, estamos aqui há tanto tempo, isto não deve ser por acaso. Deus começou a falar comigo através da própria natureza, através da própria terra, através da própria ciência, que não conseguia explicar algumas das coisas que acontecem, algumas das situações, ou até mesmo a criação de tudo, não conseguem explicar, não tem uma explicação, tem várias teorias, e nenhuma delas faz muito sentido sem uma força com inteligência por trás. E eu, então, eu dei uma chance para Deus. Eu, pronto, eu era muito bom, não é? Então, Deus, vá, vou-te dar uma chance, uma hipótese, só uma. Fala comigo. Agora. Ou então, eu vou partir do princípio que não existes, não tens nada comigo. Então foi assim, eu estava a caminho de um retiro, porque obrigaram-me a ir lá a um retiro de uma igreja. E a Tânia ficou a saber que eu ia num retiro, e ela, como era muito ciumenta, ela, deve haver lá raparigas, eu também vou. Pois, isso é que era bom. Mal ela sabia que eram mulheres para um lado, homens para o outro. Então lá estamos nós, eu, né? Fiquei lá atrás, braço cruzado. Deus, lembram como se fosse hoje. Se tu existes mesmo, fala comigo hoje. Porque, vamos dizer a verdade, uma vida sem Deus é uma vida vazia. É uma vida sem sentido, é uma vida... Sabem, aquela coisa que eu nasci para andar aqui a estudar, desgastar-me com estudos, para depois conseguir um trabalho, e se for um bom trabalho, se calhar até vou ter que trabalhar muito para crescer ainda mais, vou-me desgastar ainda mais, para depois morrer. Pá, não faz sentido isto para mim. Faz sentido para algum de vocês? Eu não sei, há muita gente que está a batalhar por isso, mas faz-me impressão, não consigo viver isto assim. Então, uma vida sem Deus, acredita, é uma vida vazia, sem sentido, sem significado. Não sabem a missão, não sabem para onde é que vão. Não têm algo que os motive a ir mais além. Acordar mais um dia, bem disposto, alegre, com mais uma oportunidade para fazer aquilo que Deus já colocou. Não tem isso. Então, eu estava assim. Apesar de jovem, tinha 20 anos. e na faculdade, a viver uma vida boa, né? Com tudo pago, a estudar no curso que eu queria, muita festa, né? Claro, tinha a Tânia sempre a controlar também, mas a Tânia estava lá no Algarve, então o controle não era assim muito intenso. Eu tinha uma vida boa, não tinha necessidade de ir buscar Deus, mas havia uma necessidade interior. Então, o mais engraçado, eu hoje olho e vejo, é que Deus teve mesmo muita misericórdia de mim, da minha vida. Ele falou mesmo comigo. Ele revelou tanta coisa. Foram 3 dias que eu estive naquele lugar. E o lugar onde eu estava, muitas vezes eu me ajoelhava ali e falava com Deus e chorava e berrava, babava. Cada vez que eu me levantava, ficava uma poça naquele lugar. Eu até tinha vergonha. Mas que é isto? Homem não chora, né? O que vale é que não era só eu, então estava um bocado à vontade. Mas Deus falou tanto, tanto, tanto comigo. Mostrou tanta coisa. Mostrou o seu amor por mim. Um amor sem limites, um amor incondicional. Morreu, Jesus morreu por mim, ainda eu era pecador. E eu, tanta coisa que eu não sabia, eu descobri ali. E mais importante, eu comecei a ouvir uma voz que eu antes não ouvia. Eu não entendi logo na altura, nem entendia porque é que chorava. Mas depois lá explicaram-me algum tempo depois. É o Espírito Santo a falar comigo. E eu, uau, sério? Deus? Sim, Deus a falar contigo. E porquê que eu chorava? Porque Deus é Deus. E quando Ele se manifesta a alguém, é difícil esse alguém manter-se impávido e sereno. Porque Deus é Deus, é grande. É maravilhoso, é todo poderoso. E mais, Ele está a trabalhar e está a curar as suas feridas. Feridas que eu não sabia que tinha. Estavam lá escondidas. Por isso, quando a Luísa falou aqui sobre ministração individual, às vezes parece um palavrão.